e prosas para o mundo todo pelo Jorge Amado.
Gabriela.
É, obra de Jorge Amado. Tanto é que existe uma fundação no Pelourinho.
Exatamente
sobre suas obras, e ele fez dali o seu reduto de pensamento que levou até o mundo todo. Porém, o surgimento da CEPLAC, Comissão Executiva da Lavoura Cacaueira, e a posteriori Demarca, Escola Média de Agropecuária da região Cacaueira, né, que a priori existia Uruçuca, depois começou a ter Itapetinga, eu fui aluno, né? e Escola Técnica Federal, e Valença Teixeira de Freitas. O objetivo era exatamente trabalhar em cima do cacau. E o mais interessante, que a priori iniciou-se na região de Itabuna e Ilhéus, e a posteriori adentrou em todo o Brasil. Felizmente, a vassoura de bruxa levou-nos a um declínio e um pouco desenvolvimento exatamente do processo do cacau. Uns, como afirmou sabiamente Ivan, colocam que foi um interesse político de algumas pessoas ligadas à esquerda. A hipótese da resposta provisória pode ser modificada. Não pode se provar nada em relação a isso. Outro foi que exatamente foi trazido de forma capciosa pelo navio e foi espalhada com os interesses da destruição do cacau. Haja vista que os coronéis e todos aqueles que produziam na região cacaueira sustentavam o governo baiano. Inclusive, folhas de pagamentos eram feitas através do cacau. Né? Mas, em verdade, diga-nos aí, Jabes Amorim, o que é hoje a cultura do cacau no sul do país e o que é, no sul da Bahia, e o que é hoje essa nova abordagem e essa nova perspectiva. Inclusive, tem-se uma ideia sua, né, que é interessantíssima, da divisão, né? Onde nós teríamos duas Bahias, a Bahia do Sul, digamos assim, né, que seria a Bahia a partir de Itabuna, e a outra Bahia, a qual a capital já existe há muito tempo, é a cidade de Salvador.
Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Ivan. Boa tarde, doutor José Augusto. Boa tarde, Crispim. Boa tarde, a publicidade aqui nos acompanha, Rebeca.
Sim.
Né? É uma honra imensa estar aqui falando para os ouvintes da Cardeal, nesse programa Africanidade, e abordar, então, sobre essa organização ligada diretamente ao Ministério da Agricultura, que sabe que ela foi criada pelo Banco Central, mas nessas reformas administrativas passou para o Ministério da Agricultura. Pontuar é que durante esse período, a partir do momento que Francisco Freire Varnou trouxe as sementes de cacau para canavieiras, e em seguida foi se expandindo a lavoura cacaueira na Bahia, e ela sofreu então em torno de 4 a 5 ciclos. Ciclos de ciclos áureos, ciclos baixos, e esse ciclo, após a vassoura de bruxa, realmente tem motivações diversas, técnica, tem política pública, e o momento onde a imprensa naquele instante divulgou, ocorre num ambiente da CEPLAC em Ilhéus, quando se discutia um novo modelo para melhorar toda a questão da cacauicultura, que já começava a entrar em crise de preço e produtividade. Os ciclos eram sempre esses, produtividade e preço. Aí se discutia isso, disse, olha, a vassoura entrou então na região cacaueira, quem é o responsável? E naquele momento, nós tínhamos deputados nessa reunião, que esse deputado era presidente da Comissão de Agricultura Federal, e ele bateu na mão, vocês sabem que quem colocou a vassoura de bruxa na região foi o PT. E aí a imprensa divulgou isso, então ficou essa informação.
Eu já ouvia como arma biológica, já era adolescente ainda. Que
sim,
tinha
uma arma biológica, porque até aquele momento a região cacaueira era protegida por um cinturão, uma muralha, uma espécie de muralha fitossanitária. Como era que funcionava isso? Chamava-se Campanha Defesa da Vassoura de Bruxa. Então, existia a vassoura de bruxa, endemicamente na Amazônia, do Acre até o Pará, e não se fazia todos os esforços para que esta doença não chegasse na Bahia. E então o governo federal colocou barreira fitossanitária em todas as entradas da Bahia, e o material que chegava por qualquer meio de transporte era apreendido, fosse qual fosse o escalão, né? Ministro, governador, general, a turma era preparada, biólogos, agrônomos, técnicos e policiais. Apreendia o material e trazia aqui para Ondina, ali na estação de quarentena. Doutor Pedro do Silva era quem dava disso. O material vegetal de qualquer das 11 espécies portadoras de vassoura de bruxa ficava ali. Era observada. Disse: ó, senhor, isso aqui não é seu, é do Estado agora. Nós vamos observar. Se tiver vassoura de bruxa, será incinerado. Se não tiver, o senhor tem de volta. Fosse uma planta rara, fosse o que fosse. Mas aí, a partir desse momento, ocorreu, então, essa, sei lá, reforma administrativa que tirou a CAVAB, a Campanha de Prevenção da Vassoura de Bruxa. É uma das abordagens, essa. E aí, então, começou a chegar a vassoura de bruxa. Agora, fisicamente, quem trouxe, a gente não tem as provas de quem trouxe. Mas que há, então, indícios de que foi trazida, sim.
Esse é que eu citei aí, a historiografia que traz essas informações, né? E recentemente está acontecendo uma situação aí nos Estados Unidos, eu me recordei agora, nesse momento de guerra que se está vivendo o mundo, e está se encontrando aí nas plantações norte-americanas, estão deixando caixas cheias de carrapatos, estrelas. E a questão é o seguinte: uma picada desse carrapato deixa a pessoa alérgica à carne vermelha, uma única picada. E justamente nesse momento, aqui não é nenhuma teoria de conspiração, eu estou aqui trazendo aqui uns fatos. A gente está aqui falando sobre a vassoura de bruxa, né, que causou um grande prejuízo para a lavoura cacaueira. E é o que está na internet, o que está nas redes sociais, nos sites, né? E uma única picada causa essa alergia, no momento em que há um movimento no mundo em se produzir carne sintética em laboratório. Então, é uma coisa que deixa a gente aí a pensar, né? A refletir sobre o que é ou não é, o que é verdade ou não é, o que é fake news ou não é. É mais uma das coincidências da vida. O senhor trouxe aqui agora essa questão aí da vassoura de bruxa, explicando com profundidade, né? E aí fica aí essa reflexão.
Ainda continuando com a reflexão, eu já coloco no panorama econômico do Estado da Bahia, como o nosso nobre doutor José Augusto colocou, que o cacau pagava as folhas de pagamento do Estado. E na prática, o que era que acontecia? O governador telefonava para a região cacaueira da Bahia e perguntava: e aí, já embarcou o navio de cacau? Aí que era para partir da informação que o navio tinha sido carregado com a produção de cacau, então ele rodava a folha de pagamento do Estado. E isso está pertinho da gente, que a gente pode provar isso. Ali na Avenida da França tem um prédio com vários andares. Hoje, atualmente, 2026, ainda não funciona, um restaurante popular para servir aquelas pessoas simples. Tem também um saque. Aquele é o prédio do Instituto de Cacau da Bahia. É um patrimônio da região cacoeira construído a partir da arrecadação de 15% de toda a produção de cacau. O cacau era trazido...
15%?
15%. Inicialmente era 15% da produção de cacau. Todos os produtores rurais, produtores de cacau, contribuíam com isso. E daí criou-se aquele patrimônio. Então, é o que a gente chama na administração patrimônio público construído com recursos de terceiros. Então, atenção, senhores produtores, isso é importante, porque tem uma quantidade significativa de patrimônio na região cacaueira da Bahia, no estado da Bahia e mais 8 estados brasileiros em Brasília, que foi construído com o dinheiro do produtor rural. E nós pensamos em alguma forma do produtor ter consciência disso, que esse patrimônio hoje é transferido para a Secretaria do Patrimônio da União, foi construído com recurso do terceiro, com o labor, com as horas de trabalho, com a poda do cacau, controle da praga, aumento da produção. Interessante que nós tivemos picos de produção, tudo financiado com um recurso de terceiro, com um recurso do produto de cacau. Então, esse indicador da exportação de cacau está ali no prédio do Instituto de Cacau da Bahia, na Avenida da França. Esse prédio hoje está semi-sucateado, funciona lá um SAC e mais esse restaurante popular. E o restante está abandonado. Vamos abrir os olhos, porque os governos que estão agora nesse período de 2026 disputam esse prédio para fazer o que? Não sabemos. E ele está a desserviço da produção de cacau.
Falando aqui da CEPLAC, né? A CEPLAC, que essa sigla significa Comissão Executiva do Plano de Recuperação da Lavoura Cacaueira. Confere?
Perfeitamente.
É importante a gente trazer isso aqui, né? Para a gente esclarecer, mas aí o papel é a função da CEPLAC. Mas antes de você entrar, Zé, um passarinho me contou, soprou no meu ouvido, que o senhor já é um pré-candidato, né? É um pré-candidato aí, né?
Sim,
um pré-candidato.
Veja bem, né?
Mas eu vou fazer outra pergunta. Depois aí o senhor vai entrar nessa questão aí. Eu quero, dentro disso aí, dessa colocação minha, dessa pergunta minha, aí por que eu fiz essa pergunta? Foi abordado aqui esse projeto de separação, né? De separação. Qual é a sua visão, né? Enquanto já é um pré-candidato aí com relação a essa questão política de separação da Bahia, trazendo aí Itabuna como a cidade eixo principal dessa região?
Olha, muito obrigado pela pergunta. Isso que nós relatamos aqui, do cacau pagar a folha de pagamentos do Estado, veja quanto significa isso. Eu não tenho de memória agora quantos milhões atualizados seria, milhões de dólares seria, então, esse faturamento do cacau. Mas imagine só que grandes investimentos públicos foram feitos nesse período de alta da produção de cacau. Nós identificamos em estudos realizados que dos investimentos que tem na Bahia, investimentos estruturantes como o polo petroquímico de Camaçari, como a construção do centro administrativo, há uma zona cinzenta se esse recurso veio de empréstimo do Fundo Monetário Internacional ou se o cacau pagou isso. Mas a verdade é, nós identificamos, através de estudo, é esse estudo que nós fizemos através do mestrado profissional em administração na Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia, percorremos de amostragem 102 municípios do estado da Bahia, é o que originalmente se produzia, mapeou o cacau, mapeou como região programa da região cacaueira da Bahia, e nós identificamos que esse recurso nesse momento que passa para a CEPAC não era mais 15%, era 10% do cacau vendido passava para a CEPAC, e então a CEPAC administrou isso. E nós chamamos, como a CEPLAC gestrou a construção da infraestrutura da região cacaueira. Então, todos conhecem a BR-101. A BR-101, o trecho que atravessa a região cacaueira, de Teixeira de Freitas até próximo de Valença, toda foi diagnosticada, paga pela CEPLAC. Está nos relatórios. 14 políticas públicas, isso é o seguinte, a gente fala de apenas em torno de 10% dos 10% que a CEPLAC recolhia. Então eu quero colocar aqui o seguinte, um conceito de eficiência, eficácia e efetividade do Estado. O Estado arrecada e depois tem que devolver para a sociedade. Então, no caso da CEPLAC, é um caso exemplo em que nesse estudo que nós fizemos, coordenado pela Universidade Federal da Bahia, nós não encontramos um desvio. Todo recurso foi aplicado. Então, eu falo o seguinte, de em torno de 5% dos 10% de cacau foi aplicado na infraestrutura. Estão os equipamentos. Quais são os equipamentos significativos? Um percentual significativo do mapeamento da BR-101. vários ramais que dá mais de 1.000 quilômetros. Tem um município que eu me lembro, deu quase 1.000 quilômetros de abertura de estradas vicinais, estradas secundárias. Tem um hospital chamado Santa Casa de Misericórdia, de Itabuna, tem outro Prado Valadares, em Jequié. Em cada lugar desse tem outro em Jaguaquara. Você encontra poucos indicadores de placa, dizendo que inaugurou, mas tem nos relatórios, eu pesquisei nos relatórios que foi aplicado o recurso ali.
É que eu ia perguntar, qual a importância hoje de Itabuna para aquela região? É importante que o nosso ouvinte, né, tenha essa exata noção da importância dessa região da cidade de Itabuna. Eu tive em Itabuna, eu ia sempre em Itabuna, passava para aquela região, Itabuna, Teixeira de Freitas, Eunápolis, que eu viajava sempre, eu passava pelo extremo sul da Bahia. Mas já tem muito tempo que eu não vou em Itabuna. Eu não sei como está, por exemplo, como está a cidade hoje. Eu sei que era uma cidade desenvolvida. Acredito que hoje, claro, tinha seus problemas, como todas as outras cidades têm, de infraestrutura, tem alguns problemas, né? Questão de saneamento, na época tinha, não sei como está hoje. Mas é bom para que nosso ouvinte, né, fique sabendo qual a importância hoje de Itabuna para a região e, consequentemente, também para a Bahia.
Então, fazendo o contraponto anterior, Itabuna era a rainha do cacau e Ilhéus era a princesa do cacau. Era assim, uma e a outra. Então, onde circulava a maior quantidade de recursos, as casas comerciais, os armazéns, etc. Então, hoje, 2026, Itabuna é uma cidade comercial. Ela agrega, ela vende para aproximadamente 152 municípios. Serviço de saúde também, as pessoas recorrem a Itabuna, comércio e etc. Então,
educação também? Educação
também.
Então, estabelecimentos, por exemplo, educacionais.
Por exemplo, essa universidade onde eu fui graduado, em 1999, ela foi estadualizada em 1999, mas ela foi construída com recursos do cacau. Era uma fundação.
A importância do cacau.
Federação das Escolas Superiores de Ilhéus e Itabuna. Juntou-se as duas escolas. Então, o gestor, é interessante lembrar o seguinte, da qualidade do administrador que mantinha ali a mão de ferro com o tesoureiro, esses 10% do cacau. Ele se relacionava diretamente com a presidência da República. E então, numa entrevista que nós fizemos, ele falou assim para mim: você quer fazer uma universidade aqui? Ora, para que universidade aqui? Se os produtores têm dinheiro, vão estudar fora. Vão estudar em outros estados ou até fora. Não, senhor presidente, assim respondeu o administrador da CEPLAC, eu quero fazer uma universidade para o caudatário da região do cacau. Porque existia um desequilíbrio da renda, né? Então, dizia-se que o produtor era que mais ganhava, o trabalhador não ganhava, os filhos nada. Então é o seguinte, vamos distribuir. E aí, então, a Universidade Estadual de Santa Cruz, que foi estadualizada durante a gestão Paulo Souto, com a presença do Conselho Estadual de Educação, ela beneficia em torno de 150 municípios. Estão lá os ônibus vindo de vários municípios, distante 300 quilômetros, 250 quilômetros. Vêm pela manhã, voltam meio-dia, outros vêm à tarde, voltam à noite. Então, é hoje um celeiro de conhecimento. Importante, esse equipamento público foi feito com dois prédios e uma torre administrativa com recursos do cacau. E hoje é um equipamento importantíssimo. Eu diria que é a Universidade Estadual de Santa Cruz, mas eu diria também é a Universidade Internacional da região cacaueira. Por quê? Nós temos professores de vários países ensinando, fazendo pesquisa, produzindo conhecimento e etc. Então, a importância de Itabuna e Ilhéus é essa, é um centro que agrega esse conjunto de serviços, né? O serviço público, o serviço comercial e serviço educacional. Isso da aí. Melhor qualidade.
Estamos falando com Jabes Amorim, da Conceição, pedagogo, mestre em administração pela UFBA e também pedagogo pela Universidade Santa Cruz, também funcionário de carreira da CEPLAC, José Augusto.
É isso aí. Agora, Jabes, você que é candidato, pré-candidato, né? Pré-candidato ao Senado, e um dos seus projetos é exatamente essa concepção da divisão, né? Para que tenha uma melhor condição o sul do país. É uma coisa polêmica, né? Mas como é essa aceitabilidade na região e no estado como um todo, principalmente você, uma proposta de uma pessoa da melanina a maior. Você é uma pessoa negra, né?
Sim.
Então, não sei se você tem muita dificuldade, ou teve dificuldade, ou está inserido em algum movimento negro, alguma coisa que puxe, por sua vez, a cor. Né? Eu faço essa pergunta porque aqui nosso programa é Africanidades. Então, nós temos que adentrar nesse contexto, principalmente que você é uma pessoa da raça negra. E, obviamente, óbvio, o Lulane Palladiano Nelson Rodrigues tem deve ter alguma visão para essa não minoria. No estado da Bahia, o negro não é minoria, é maioria. Entendeu? Na cidade de Salvador, é maioria. Na Bahia como um todo, não é tão assim. Tem uma participação muito grande, né? Mas não é a maioria, né? A maioria aqui na cidade de Salvador. Eu não sei como é esse contexto, essa realidade no sul do país. É o no sul do estado, eu digo.
Sabe, gente, eu me sinto muito feliz. A cada dia que eu caminho, eu fico feliz por ser negro. E a cada momento que eu vou adentrando na história, doutor José Augusto, eu encontro mais um negro referência. Estou aqui ao lado de um doutor Crispim, e que ontem a gente brincando, eu disse, fique tranquilo, eu não tenho problema nenhum com quem tem algum problema com o negro. O problema é quem tem alguma coisa com o negro. Eu sou, me pertenço, trabalho com o técnico agrícola, você conhece a formação da EMARC.
Aprendi
a pegar na enxada e aprendi planejar. Eu aprendi orientar. Prestar assistência técnica, fazer transferência de tecnologia, o maior conhecimento produzido para a cultura do cacau no sul do mundo, na América do Sul, né? Então, nós somos, do ponto de vista de produção de conhecimento científico, do ponto de vista de geração de tecnologia, no mundo, a CEPLAC é referência. E onde é que está o valor do negro aí? Achei interessante que aqueles comendadores, os primeiros dirigentes, os produtores bem-sucedidos, eu fui olhando, são poucos brancos, tem muitos negros que entraram para a mata com coragem, derrubaram as matas, ou cabrucaram as matas, e fizeram os plantios do cacau. Então, meus amigos produtores, eu também sou produtor rural. Certo? Eu sou técnico em agropecuária, com todo orgulho, já estou acima da graduação, mas eu falo com todo orgulho, eu originalmente sou técnico em agropecuária. Estou em exercício na CEPLAC e na hora que um produtor quer falar comigo, pode ligar para o meu celular que eu vou te atender. A CEPLAC não tem um carro para eu ir na sua fazenda, mas eu vou com todo prazer. Com todo orgulho, eu vejo em propriedades que foram construídas nessa base, na base do trabalho, por pessoas que saíram de outras regiões e foram buscar dias melhores na região cacaueira, sergipanos e tantos outros. A cada dia me surpreendo quando eu chego em uma propriedade lá em Canavieiras, por exemplo, tem vários negros lá.
A própria cidade de Itabuna também, desculpa interromper, também ela foi fundada também por alguns sergipanos também,
sim,
né?
Sim.
É importante a gente trazer isso.
E eu fico observando o seguinte, empresários cacauicultores negros, poxa, eu me sinto feliz porque é o seguinte, não é somente o branco, como eu disse, que tem o poderio econômico, mas tiver inteligência de fazer. O meu bisavô era negro, a minha bisavó veio da África, eu não a conheci, mas tem lá toda a melanina na família. E então, graças a Deus, todos são prósperos. O meu bisavô distribuiu a sua propriedade com os membros da família. Cada um foi fazendo. Ô, compadre, você está namorando minha filha? Vem cá, eu vou te dar aqui um pedacinho de terra para você. E foi assim com o meu
bonito. Vou te dar uma roça aqui para você cultivar.
Um pedaço de terra. Ele ia fazer a roça dele. Então, a prosperidade, senhores, que querem destruir a região cacaueira. Eu mando um recado aqui para os nossos concorrentes ao Senado. Por favor, revisem sua postura, porque nós entendemos que este negócio de colocar a região cacaueira lá embaixo é preciso respeitar. Você que veio de outro estado e ganhou os votos aqui para se eleger, que está hoje no comando do país, respeite que a região cacaueira foi feita com trabalho. Não foi com malandragem, não foi com roda de cerveja, não foi com sindicalismo, não foi com nada disso. Então, por favor, ouça e reconduza a sua postura, respeite a região cacaueira da Bahia, porque ela foi feita à base de trabalho, certo? Trabalho puro. Você tá entendendo? E eu acompanhei o meu avô, sim, as propriedades que ele fez, ele planejava, ele era tropeiro e saía de uma propriedade para outra levando cacau para vender nos centros comerciais e voltava com o dinheiro guardado e dizia, esse ano eu vou colocar 5 tarefas de cacau, no ano 5 tarefas de cacau. Então eu vi a lista que eu estudei de 25 mil produtores, eu não vi nenhum malandro lá. Então, por favor, vai o recado aos meus concorrentes, ao Senado, aos deputados que vão concorrer nas chapas, que respeitem a região cacaueira. Devolva o Instituto de Cacau, o prédio do Instituto de Cacau para a região cacaueira. Devolva o patrimônio que foi feito com os produtores. E, senhores produtores, quem está na Associação Nacional de Produtores de Cacau pedindo um favor a um governante atual e outro que não sabe da história da produção, da subida e da queda da produção de cacau, o entrante que o governo faz, que respeite esses produtores, que você chega de janeiro, você sente a cheiro de suor, você não sente cheiro de malandragem, nem nada de colarinho branco. Então, por gentileza, atente. E todos os produtores, os 14 milhões de baianos, fiquem atentos a isso. Porque existem governos que constroem para a prosperidade da sociedade. É o caso de quem governou a CEPLAC com os 10% do produtor, só fez coisa certa. Eu digo isso de boca cheia em qualquer lugar, porque eu estudei isso e não vi desvio de recurso público lá, dos 10% que vocês pagavam. Foram aplicados em locais certos. Mas hoje, o que é que o produtor tem? Tem estradas esburacadas, tem falta de melhoria de escola, melhoria no aprendizado. Tem péssimo atendimento de saúde por dentro, porque os prédios estão lindos, os hospitais são construídos novos. E então, por que naquela época se construiu uma universidade do zero? Se construiu estradas, se construiu até hidrelétrica, pontes? E hoje a gente não pode fazer isso. E hoje é 2026. Né? Então hoje nós temos apenas a metade da produção daquela época, mas o recurso desapareceu a partir de 1983, desapareceu. Então é importante colocar isso. Eu estou emocionado porque é um momento que eu devo dizer para a sociedade baiana que a região cacaueira foi feita com trabalho. Se tem alguns casos lá, eu não soube, viu? Mas o que eu vejo é muita gente
trabalhando. Uma região importante, né, de fundamental importância para uma região, um produto para o desenvolvimento do país, como eu falei anteriormente. Mas tem uma notícia aqui que eu acho importante a gente trazer a público, né? É, o programa Africanidades, e também uma figura pública, né, que todos, vou falar que todos conhecem, não está mais, não exerce mais essa função. Joaquim Barbosa se filia ao DC e deve disputar a presidência da República. O partido aí está pretendendo aí lançá-lo como candidato à presidência. O partido pretende substituir aí a pré-candidatura de Aldo Rebelo pelo ex-ministro do STF nas eleições de 2026. Bom, está aí, aqui está nos sites aí, nos grandes sites do Brasil. Aí o Joaquim Barbosa, Zé Augusto, quer falar alguma coisa, Zé?
Quero.
Eu queria chamar o nosso Crispim, viu, depois. Eu passar aqui para o Crispim.
É o seguinte, é muito interessante, porque o DC, em verdade, ele tem uma característica, né? Ele é um partido que posiciona-se na direita e, ao mesmo tempo, é um partido que tem uma raiz cristã. Uhum. Inclusive, ele é pré-candidato a senador exatamente nesse partido. Uhum. É um partido que o presidente Ariel né? E tem uma executiva bem forte, bem estruturada.
E ele lembra um pouco o nosso Joaquim Barbosa.
É, lembra, lembra bastante. Lembra, pode até puxar.
Aqui com a foto puxar, aqui, olhando aqui, lembra bastante
alguns votos, Barbosa. Né? Haja vista que é de extrema importância, que é uma pessoa de melanina maior, né? É um negro. Que Aldo Rebelo, ele por sua vez, ele tem uma caminhada política, inclusive de um extremo ao outro, porque ele era do Partido Comunista.
Comunista, exatamente.
E era uma visão até que chegava.
Mais radical, né?
Radical. Altamente radical. Apesar de o termo radical ser raiz e é usado no socialismo exatamente como enraizamento. Né? Tanto é que toda crítica radical, rigorosa e conjunto. Radical porque vai raiz, rigor e o conjunto. Então é interessante nós percebermos que essa mudança de paradigma, pela notícia colocada aí, eu ali também, porque eu tenho proximidade com isso. E tem alguma proximidade com o partido? Eu acho que muita proximidade com o partido, né? É proximidade e conhecimento sobre o partido, posso falar de cátedra. O que é que acontece? É exatamente o que houve. Aldo Rebelo, ele não está se posicionando bem nas pesquisas. E Joaquim Barbosa, ele, por sua vez, já há tempos atrás, ele pleiteou a candidatura, mas foram colocadas aí algumas coisas.
Na época ele estava ainda no Supremo, né, Zé?
Inclusive, coisas pessoais com a esposa, né? E aí acabou impossibilitando a sua candidatura, né? Mas hoje vem a público a possibilidade, tendo em vista que, haja vista que ele filiou-se ao partido, ele sair candidato. E Aldo Rebelo, não sei, talvez ao Senado, porque Aldo Rebelo tem um reduto muito forte em São Paulo, né? Foi ministro várias vezes, teve cargos públicos importantíssimos de secretarias em São Paulo. E é uma figura que tem uma solidez e uma capacidade intelectiva muito grande. Eu conheço pessoalmente e acho que ele é uma pessoa preparadíssima, mas... como é que se diz? A política é a arte dos homens sem princípio, comandar os homens sem memória. O povo tem história, mas não tem memória. Então, vamos ver aí se a memória de Joaquim Barbosa não seja colocada de vez no ventilador.
Vamos ouvir agora um pouco aqui nosso doutor Crispim. Eu entrei aqui na rede social da Multifisioterapia Oriental. Então, o doutor Crispim Silva, que é fisioterapeuta, acupunturista. Eu estou vendo aqui nos serviços pós-fisioterapia, neurofuncional, pós-acupuntura, pós-fisioterapia dermatofuncional, psicanalista, doutor Raiz Medicina Indígena Naturais. Pós-fisioterapia, pós-acupuntura... Como é que é isso, doutor Crispim? Boa tarde.
Muito boa tarde, senhor ouvinte que se encontra presente aqui também. A Multifisioterapia Oriental, por sua vez, vou falar aqui rapidamente, está trazendo mais novidade que é o Pilates, né? E como a gente fala de pós, que isso é pós-graduado, né? Então, fez uma pós-graduação para poder fazer a sua atuação em clínica, com pós-fisioterapia, pós-endemarto funcional. E, por sua vez, né, a gente vai trilhando para levar mais...
Especializando...
Especialização para todos os profissionais, para poder atender bem os pacientes, né? E a gente faz uma parceria com um, com o outro. Fico feliz aqui em estar ao lado aqui do pré-candidato, né, ao Senado. Por sua vez, eu também sou pré-candidato...
Eu já ia perguntar isso, viu, que eu
sou
vi...
Sou pré-candidato também a deputado
sobre
federal
isso.
Aí. E, por sua vez, eu fiz uma parceria também com a Aura, né? Digital, que está tomando conta da multifisioterapia com a parte de marketing, levando mais conhecimento sobre a multifisioterapia, né? E, por sua vez, eu fico deslongeado, né? Que é uma empresa que está atuando agora no mercado aí com marketing muito forte, então está alavancando mais a possibilidade da multifísio estar nas redes sociais.
Você gostou do trabalho da Aura?
Gostei, muito bom do serviço.
E falar em serviço, eu sou atendido pelo senhor, eu já falei aqui várias vezes, né? É um excelente, não é porque está aqui em sua frente, então já falei várias vezes sem a sua presença aqui, excelente profissional, né? Não é isso, Zé? A gente tem falado isso aqui. É, me dou muito bem. Não só eu, também tenho escutado outras pessoas, outros pacientes, né, que você atende, também falando muito bem, né, dos seus serviços. E é muito difícil estar aí para levar qualidade de vida aí para a gente aí. Segunda-feira eu quero ser atendido pelo senhor, viu?
Pronto, é muito importante, né, essa parte de atendimento, né, que você leva o seu conhecimento para tratar o seu paciente. Se não fosse o meu pai que me desse essa oportunidade de abranger mais esse conhecimento sobre as técnicas chinesas, a técnica indígena, até porque eu fui descobrir que era descendente indígena lá na frente. Então, estamos levando, né? Construindo, levando mais conhecimento para atender, levarmos, né, mais atendimento melhor para nosso paciente.
É importante, rapidamente, Zé, eu li ontem uma matéria, não me recordo agora qual é o estado, devo me lembrar depois, é que tem um projeto aí, é que todo afrodescendente vai ter direito a fazer um teste de ancestralidade, gratuitamente, né, para saber suas origens. Importante isso, né? E aí já fica aí, né, aí a ideia aí para os nossos legisladores locais fazer um projeto similar. Importante, né, Zé?
Eu acho importante, né? Porque aí volta no tempo, analisando a árvore genealógica e os valores nos quais são importantíssimos para a sociedade como um todo. Né? O Crispim, ele hoje é fisioterapeuta, ele tem uma passagem muito forte com a cultura afro. Né? Ele foi 5 anos no Olodum.
Não, 5 anos no Ileaê.
5 anos no Ileaê e 3 anos no Olodum.
Foi meu colega músico, viu? Porque eu toquei no interior. Lá, viu?
Tocou, olha aí,
aquela eu toquei coisa no interior.
Aquela coisa toda. Então, ele agora, hoje, conseguiu ter a sua própria clínica, atende aqui, não é? Faz um trabalho aqui de excelência, atende vários padres, pessoas, diáconos, radialistas, pessoas ligadas ao grupo da Excelso.
E o resultado é imediato, viu, Zé?
Exato. Dá-se sempre abrangência em torno de uma fácil mediação para que se tenha as respostas aos problemas. Por quê? Porque a acupuntura, que em chinês é tentiu, né, é aliada à concepção dos índios, que é exatamente as suas técnicas de raízes e a técnica de chás, possibilita ao corpo um processo de equilíbrio, no qual é denominado na ciência de homeostase. E, por sua vez, faz com que haja uma abrangência e uma evolução do ser humano nas três níveis: psíquico, bioespiritual, ou seja, mente, corpo e espírito. E aí, Ivan, sua aí.
Pronto, aí o Jabes aí quer fazer uma colocação. Jabes Amorim da Conceição, pedagogo, mestre em administração pela UFBA.
Falando de africanidade,
sim.
Dr. José Augusto, Ivan, Crispim, como me sentir feliz aqui. Muito obrigado, Joaquim Barbosa. Eu agradeço a Deus por ter vindo para o nosso partido. Nunca vou me esquecer dos momentos de agonia que Vossa Excelência, né? Vossa Excelência passou naquele Supremo Tribunal Federal. Eu quero dizer, doutor Joaquim Barbosa, que o meu parceiro Marcelo Santana, pré-candidato ao Senado Federal, ele já está saindo daqui às ruas livremente. Nós podemos sair às ruas. Nós podemos sair às ruas junto com o senhor, que é ex-membro do Superior Tribunal Federal. Mas tem muitos no Supremo que não podem sair às ruas. Guardo na memória aquele debate com aquele membro do Supremo, dizia: sai às ruas, Excelência. Uhum. Sai às ruas, Excelência. Então,
foi um embate transmitido, né?
Doutor Joaquim Barbosa, nós temos um pré-candidato, população baiana, nós temos um pré-candidato. Eu trato de jurisconsulto, é um advogado, o Marcelo Santana, e que a premissa dele...
De origem humilde, ele... Filho, se eu não me engano, filho de uma faxineira, se eu não me engano, não me falha a memória.
Você está falando
de
Joaquim Barbosa.
Joaquim Barbosa.
E Marcelo
exatamente.
Santana, que tem o propósito de fazer uma reestruturação do Supremo Tribunal Federal. Por favor, Supremo, não me pegue, por favor, mas nós precisamos estruturar o judiciário brasileiro. E ao meu lado está o doutor Marcelo Santana. Ele vai cuidar muito bem disso, eu vou ajudá-lo. E do outro lado, nós dois estamos querendo chegar no Senado e levar os nossos deputados. Vamos levar 20 deputados baianos para lá para o Congresso Nacional e vamos fazer essa transformação do Judiciário. Porque o Brasil precisa desenvolver, o Estado da Bahia precisa desenvolver. E isso passa por atribuições do Superior Tribunal. Todos os superiores tribunais.
Agora, falando em... Só para não esquecer, Zé. Deixa eu mandar aqui um alô aqui para não esquecer. Semana passada tivemos aqui a doutora Silvia Cerqueira, também o doutor Durval, ele, da OAB, na comissão da OAB, né? Aí vieram aqui, fizeram aqui deram uma entrevista, que houve aí uma assembleia para definir os rumos da advocacia, na verdade, do Conselho Federal da OAB, por eleições diretas. Estiveram aqui, e um abraço aí, doutora Silvia Cerqueira, mandar também um abraço para o Samuel Cruz, que estava aqui acompanhando o programa. Samuel Cruz, artista visual. Samuel, dizer a você que muita força para você aí nessa batalha, viu? E você aí mentalizar, tudo vai dar certo, já deu certo. Você nessa batalha aí, você e sua esposa nessa batalha, que tudo vai dar certo, meu amigo. E brevemente a gente quer ter você aqui de novo aqui nos nossos estúdios para bater um papo.
O interessante é que as pessoas com a melanina maior, os negros, eles estão adentrando no contexto da sociedade. Nós temos aqui um candidato, pré-candidato, é negro, né, que está fazendo aí seu trabalho. Temos possivelmente um candidato à presidência da República, Joaquim Barbosa, negro também. Foi uma pessoa que temos na Justiça Nacional. Ele fez uma enormidade de valorância, né? Administrou toda a justiça com uma sapiência muito grande e tem seus méritos. E vamos respeitá-los, né? Agora, diga-me uma coisa. Alguma vez você sentiu-se como mestre em direito, funcionário público, uma pessoa com mais de 60 anos de idade, menosprezado em termos educacionais, políticos e sociais por ser negro?
É uma história que eu não gosto de contar, porque como eu comentei com o meu ilustre Crispim, e brinco com muitas pessoas, eu não tenho problema nenhum com quem não gosta de negro. Certo? Certo dia eu estava num colóquio internacional de poder local. E nesse congresso internacional, tinham lá centenas de pessoas de vários países. E eu estava lá naturalmente participando como ouvinte. Fui co-participante de um trabalho. E as pessoas procurando: você é presidente de onde? Não, não sou presidente, sou estudante somente. E por que só você de negro aqui? Eu disse, porque os outros eu convidei e não vieram. Então, meus amigos,
ainda causa estranheza, né?
Não se incomode por ser negro. Vá, se arrume, se prepare, leia, estude, né? Conquista sua graduação. Então, eu quero lhe dizer o seguinte, dizer para todos os negros, a minha referência, e a minha referência de vários negros que eu foi por trabalho, estudar de madrugada, né? Como se diz na gíria, comer livro. Em seguida, ir para a prova e passar. Se inscrever no concurso, passar e tomar posse. Aí, quando chega no concurso, aí respondendo a sua pergunta, Diogo, de uma forma muito suave, eu disse, você é funcionário desse órgão? Disse, por que você pergunta? Não, porque você não tem... O que é que eu não tenho? Você não é do modelo, do tipo físico, da aparência, da média dos funcionários. E daí? Eu passei lá por concurso. A primeira vez, eu passei no concurso, 3 concursos, e segui assim, e agora? O que é que eu faço? Minha mãe, eu vou escolher o qual? Eu tenho 5 na mão aqui. Eu tenho 5 concursos aprovados aqui na mão. Vou fazer o quê? Meu filho, fica aqui perto mesmo. Mas veja bem, tem tantos colegas aí querendo. Aí eu fui lá na fila dos concurseiros aprovados, estavam na fila de entrevista, disse, quem é que está entrevistando? Aquela moça ali. Então eu disse, olha, esse nome aqui que você vai entrevistar, pode passar minha vaga para outro? porque eu já estou em outro lugar. Então foi assim minha vida. Quando eu entrei, aí, doutor José Augusto, sim, tiveram pessoas que bloquearam eu fazer viagem, receber diárias, ter carro para trabalhar. Até recentemente, eu não tenho carro oficial para trabalhar. Senhor superintendente, estou dizendo para Paulo Pulsão Baiano que eu sou saciado de ter carro oficial, chapa branca para dirigir e atender os produtores rurais. Estou lhe informando isso. E o senhor sabe que as fofocas que foram feitas são verdadeiras. E o que eu levei de justificativa é verdadeira. Só que acontece o seguinte, de uma pessoa que tem um poder maior do que eu, que já não está provavelmente na ativa, eram verdadeiras as mentiras dele. Então, mas eu não estou incomodado com isso não, doutor. Eu estou pronto, sabe para quê? Para orientar todos os produtores, ainda enquanto técnico em agropecuária, certo? Como entrei na CEPLAC, a todos os produtores que quiserem atingir, sair das 30 arrobas de cacau por hectare por ano. E aí vai meu recado para a Presidência da República, para os senadores, para os deputados que fazem o Orçamento Geral da União. Os senhores quebraram a CEPLAC, diminuindo o orçamento de 58 milhões para 5 milhões. Então isso me atinge. É isso que eu falo, José Augusto. Eu fui saciado, mas eu não me lamento disso.
Aliás, isso que você traz aí...
Eu não me lamento disso, eu só queria só concluir o seguinte.
Simples, não?
Que nesse momento agora, estão fazendo... Veja só, um boi quebrou uma perna e caiu na beira da estrada. Os famintos vão lá e fazem o quê? Dispostam vivo. É o que está acontecendo quando esta deputada federal foi lá e entregou o cargo. Meu nobre, que está meu chefe agora, por favor, pare com essa reforma administrativa de municipalizar a CEPLAC. A CEPLAC é federal, foi construída com os recursos do produtor rural e ele precisa prestar serviço nacional nos outros estados brasileiros. Nós estamos deixando de se prestar. Por quê? A chefia da Presidência da República diz que os agricultores são fascistas, a gente vai quebrar a enxada, vai quebrar a picareta, vai quebrar a ferramenta pública CEPLAC, porque uma pessoa disse que é fascista. Não, senhor! Tem uma economia forte aí que precisa ser alavancada, tem uma economia forte que precisa ser soerguida com a produção de cacau, com a produção de chocolate, com a produção de derivados de cacau, o conhecimento científico e tecnológico que existe na Malásia, que existe na Ásia, não é igual ao da CEPLAC.
Essa situação...
Não é igual da CEPLAC, então respeitem, por favor. Senhores, senador, que você está com o comando aí, então, por favor, reveja essa reforma administrativa de acabar com o equipamento público, e aí que é a minha dor, porque eu achava que era perseguido como negro, e já vi o seguinte, será que é por causa de mim que você quer acabar a CEPLAC? Eu que estou lá enfrentando uma série de pessoas que estão destruindo, vocês mandando invadir na BR-324, vocês mandando invadir as estações de pesquisa que pesquisa mais de 30 cultivos. Então está aqui o meu desabafo. A perseguição, Zé Augusto, que eu sinto é essa. Eu provavelmente não é individual, é pública.
Ô, Jabes.
É pública.
Jabes, eu só tive que interromper porque faltam 2 minutos para terminar o programa.
Terminando
o programa, ainda vou entrar aqui com o doutor Crispim, dizer que essa situação que você relatou aí, por muito tempo, né, ele persistiu no Brasil. Essa questão, até na hora de uma entrevista de emprego, por exemplo, quando o candidato que se apresentava era um candidato negro, aí o cidadão ainda tinha cara de pau de dizer, a vaga tem aí, mas você não é nosso perfil, não é o perfil da empresa e tal. Era aquela coisa, aquele racismo embutido, né? Essa situação que você relatou aí me lembrou muito essa questão que por muito tempo o Brasil viveu com isso. Mas, doutor Crispim, tem alguma novidade na Multifísio Oriental aí? Traz pra gente aí rapidamente.
Rapaz, tem muita novidade, né, sobre a nossa... Ariel Digital, queria que ela desse uma palavrinha sobre o nosso processo.
Aura Digital.
Aura Digital.
Ela me falou quando chegou aqui, ela está aqui, é publicitária, a Rebeca, né? Ela disse que ela não, que ela veio conhecer aqui os bastidores, o programa, que não queria falar, hoje ainda não. ela está aqui fazendo umas postagens aqui, está trabalhando aqui dentro, né, fazendo umas postagens aí para os clientes dela. Por isso que ela não queria, ela tem um cronograma, na verdade. Não sou aqui advogado, nem sou assessor de imprensa, né, dela, mas tem um cronograma. Ela estava ali no, foi ali fazer um atendimento oftalmológico e estava também fazendo as postagens. Então, ela tem que cumprir realmente isso aí, porque tem um prazo para ser cumprido. Mas, doutor Crispim, vamos lá, falta um minuto, viu? Finalizando.
Parabéns a todos, parabenizar também a minha esposa Edna, que está lá fazendo contabilidade agora da Contálab. E, por sua vez, um grande abraço a todos.
Jabes.
As considerações finais, eu digo o seguinte: sou técnico agrícola, mas vou ser senador da República para reconduzir essa reforma administrativa, para aumentar o produto interno público da Bahia, produto interno bruto da Bahia. E também, o baiano tem uma receita média de R$ 1.400. Vamos elevar isso. Então, isso vai tornar a Bahia próspera.
Boa sorte, Zé Augusto.
É isso aí, estamos chegando ao final. E por mim, é plagiando nosso querido Tilemão, ponto final.
E como eu disse no início, o conhecimento é como jardim. Se não for cultivado, não pode ser colhido. Se falou muito aí, né, na questão do conhecimento, do estudo. Bom, agradecer a vocês, agradecer também aqui ao Jabes a participação no programa, doutor Crispim. E até a próxima semana. Obrigado também aqui à Rebeca, publicitária aqui da Aura.
Muito obrigado.
Sente o toque do tambor que ecoou, a herança viva que o tempo guardou, da raiz profunda ao fruto que brilha.
Você ouviu Africanidades.
Cardeal FM, conectada em você.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatessen do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda pra reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 996603384. Instagram, @ Delicatessen do Sertão. Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excel. Seu arraiá começa aqui, Delicatessen do Sertão.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Cardeal FM. Conectada em você.
Extraordinário. Apresentação: Carla Araújo.
Matheus Pastore.
Matheus Pastore.
ZYS 571, boa tarde a você que está aqui na sintonia da Cardeal FM 106.1, emissora afiliada à Rede Excélsior de Comunicação. Eu sou Matheus Pastore e na operação está o nosso amigo de sempre, Marquinho Santiago. Recebo agora a nossa apresentadora, a âncora desse programa. Boa tarde, Carla Araújo.
Carla Araújo.
Boa tarde, Matheus Pastore. Boa tarde a você que está aqui na sintonia da 106.1 FM, da Cardeal FM. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda ao nosso encontro semanal especial aqui no Extraordinário. Esse espaço feminino, esse espaço de acolhimento, de conhecimento, esse espaço de bons exemplos, né, de inspiração, de motivação. É justamente para isso eu que faço um programa diário que dou notícias que, infelizmente, na maior parte das vezes são notícias ruins, né? Notícias de violência, notícias que deixam a gente para baixo. Eu faço questão de ter aqui uma hora para a gente trazer coisas boas, boas vibrações, histórias fantásticas, mulheres que trazem o seu conhecimento para mudar a sua vida. Que às vezes a gente precisa só disso, né? De um exemplo, de um foco, de uma luz. A gente vê ali a história daquela mulher e percebe que a gente pode fazer parecido, a gente pode até fazer melhor. A gente se inspira naquilo. Não é uma questão de cópia, é de inspiração. Então, eu vou conversar com Eduarda Barbosa. Ela é fisioterapeuta, ela é doula, pesquisadora em saúde e está lançando um livro agora, escritora também, né? O livro se chama Maternidade Mulher, Como Ousa Parir? E ela fala de relatos de partos, né? Que os partos são individualizados. As pessoas, as mulheres, têm partos muito diferentes. Umas sentem mais dor, outras não. Umas têm um parto mais rápido, outros demoram bastante. Outras fazem um parto natural, outra precisa de uma cesárea. Então, mas todos, claro, normalmente são cercadas de muita expectativa, né, de muita alegria com a chegada desse bebê. E eu vou conversar com o Eduardo agora justamente sobre isso, não apenas sobre o momento do parto, mas sobre toda uma preparação, sobre maternidade, sobre esse olhar, esse cuidado com a própria mulher que está gerando aí essa vida. Eduarda Barbosa, seja muito bem-vinda, boa tarde para você.
Histórias bacanas, né, com relação ao parto. Eu queria que você deixasse aqui detalhes mesmo para a pessoa aguçar a curiosidade de querer ler um pouco esse livro.
Deixa eu ver se eu consigo dar um spoiler, sem tanto spoiler.
Sem contar tudo.
Sem contar tudo, né? Então, a gente tem, por exemplo... Eu vou contar um pouquinho da primeira história. É uma mulher que ela tá no trabalho e ela começa o trabalho de parto ali no trabalho. Ela não quer contar pra ninguém, né? Ela quer terminar de bater o ponto dela. E ela liga pro companheiro, eles estão ali no meio da cidade, ela precisa pegar um ônibus e tá engarrafado, tem aquela coisa se ela vai chegar a tempo ou não na maternidade. E naquele caminho ela encontra uma pessoa que ajuda ela. Vou parar por aqui, vou ficar nesse suspense. Tem uma outra história que é uma mulher indígena que tá no território dela. E ela precisa de um suporte, enquanto tem uma outra história de uma mulher indígena na cidade, que ela tá parindo na cidade. Enfim, tem histórias de violência obstétrica, tem histórias de mulheres que conseguem parir de partos domiciliares planejados, de partos hospitalares. Tem o parto de uma mulher em situação de rua, parindo, né, que é um parto bem desafiador, que são histórias que acontecem aí todos os dias, né, que a gente não acessa essas histórias. São histórias reais.
Uhum, gente, vocês estão
ouvindo. E que a gente não para pra pensar nessas mulheres. Quando a gente pensa em parto, a gente não pensa nessas mulheres, né?
Normalmente só se lembra do bebê, realmente.
Exatamente.
Que é uma parte, claro, linda, fofa, mas assim,
isso.
Tem todo um trabalho, né? Uma coisa exaustiva, física, emocional, de entrega, de saúde, de corpo, né? que nem sempre é levado em consideração. É isso mesmo. Vocês estão ouvindo, gente, Eduarda Barbosa, ela que é fisioterapeuta pélvica, ela é doula, pesquisadora em saúde. Estamos falando do lançamento do livro Maternidade de Mulher Como Ousa Parir, que é agora, no mês de maio, no dia 12, aí numa data especial nesse mês dedicado às mães. E foi realmente pensado por causa da data ou coincidiu, Eduarda?
A gente já vem numa trajetória de pré-lançamento, de eventos, então a gente teve um momento no lugar onde eu trabalho, que é a Casa Viva, de...